Vamos então ouvir a entrevista que o seu Rolando Perry Cefali, né? Ele deu essa entrevista para o Luiz Araújo, né, em 1995, quando dos 30 anos da instituição Nosso Lar, 35 anos da instituição Nosso Lar, em 1995. E o Luiz Araújo tinha um programinha aqui, num programa, né? Eu digo programinha porque acho que o tempo acho que era menor, acho que era meia hora ou 15 minutos, aqui na Rádio Difusora, né? E o Luiz Araújo fez essa entrevista com o seu Rolando, enfatizando aí os 35 anos da instituição Nosso Lar. Já se passaram 15 anos, já passaram-se 15 anos e estão completando 50. Mas vamos mostrar aí algumas palavras, então, do seu Rolando Perry. Do jeito que eu ganhei o áudio, tá? Nós demos só uma editada no finalzinho, porque entrou num assunto que o Luiz perguntou e que não tem nada a ver com o de hoje, pelo fato de envolver o prefeito da época e tal, né? Em relação aos problemas lá em volta da casa de transição, né? Então, nós vamos ouvir a entrevista com Luiz Araújo, seu Rolando Perry, no dia, no mês de outubro de 1995.
E com essa entrevista especial com o Rolandinho, são muitos. Um deles é o reconhecimento ao trabalho de décadas. Aliás, 35 anos desde a fundação da instituição Nosso Lar, no dia 7 de outubro de 1960. Mas a comemoração começou hoje pela manhã, às 10 horas, durante a reunião pública com o lançamento do segundo livro de Rolando Perry Cefali, Convites para Meditação. Boa tarde, senhor Rolando. De que forma você faz esses convites? São casos verídicos, mensagens? E quais são os objetivos das meditações sugeridas no livro? Boa tarde.
Boa tarde. São mensagens mediúnicas, recebidas por diversos espíritos, e que nós pudemos ser intermediários, e que chama a criatura à observância da conduta, da moral, da dignidade, da honradez, da paciência, da tolerância, do amor ao próximo e da caridade.
Convites para a Meditação é a segunda obra de sua autoria. A primeira foi Lições de Vida, lançada há 5 anos. Do que trata o livro?
Lições da Vida, o livro que lançamos no 30º aniversário da Instituição Nosso Lar, são passagens reais que nós pudemos constatar e pudemos colocar em prática através do livro lançado.
E há novas obras no prelo, seu Rolando?
Sim. Existe uma obra mediúnica que está em Matão. É também um livro recebido através de emissários do plano espiritual. E outra obra, que são casos reais que nós contamos através da nossa vivência, através desses anos, em contato com a comunidade. Esse livro também está para sair. E temos outras obras ainda para serem lançadas.
Bem, a data de fundação da instituição Nosso Lar é 7 de outubro de 1960. E a inauguração oficial aconteceu somente 8 meses depois, em 3 de junho de 1961. Mas até chegar a esta oficialização, o trabalho já acontecia. Como foi esse início, Sr. Rolando?
Nós, durante 5 anos, 5 ou 6 anos, fizemos um trabalho de visitação para as famílias, visitando os bairros da cidade, os bairros carentes. Fizemos esse trabalho saindo de manhã e voltando à noite. Nós trabalhávamos e no domingo nós fazíamos esse trabalho, um trabalho em que a cidade era carente. Aqui não haviam casas assistenciais. Hoje está melhor, graças a Deus. Mas, dada a necessidade, foi que nós, depois, fundamos a instituição Nosso Lar. E fundamos, no início, com famílias. Porque vimos que vinha do norte criaturas que ficavam ao relento, debaixo de pontilhões, nas estradas, na rodoviária. E fomos abrigando as criaturas, oferecendo meios para que trabalhassem e tivessem um dia um lar digno, um lar honrado.
E qual foi a motivação maior para começar o trabalho?
Graças ao conhecimento da doutrina espírita que nós tivemos, sentimos a obrigação, o dever, de levar um pouco de luz, um pouco de paz, algo de bom ao semelhante. Fizemos isso como um dever. É um compromisso que nós tínhamos assumido no plano espiritual e aqui pudemos cumpri-lo.
E como eram as atividades da instituição Nosso Lar?
No início, nós abrigávamos famílias. Era um trabalho em que a família ficava abrigada mais ou menos 2-3 meses, enquanto ela arrumava emprego, enquanto a família se conhecia melhor, podendo comandar o lar. E nós conseguimos, inclusive, erguer muitas casinhas. O terreno era comprado a prazo e nós comprávamos material também a prazo e erguíamos assim centenas de casinhas para as famílias lá abrigadas. É um trabalho realmente que nos deu muita alegria, muita paz no nosso espírito.
E quais eram as maiores dificuldades encontradas?
O povo ainda não estava maduro para esse entendimento. No começo, tivemos inúmeras dificuldades. Mas, através da nossa persistência, da nossa renúncia, as pessoas que nós tivemos contato foram percebendo a intenção e vendo que havia realmente produção, isto é, que famílias eram auxiliadas e promovidas, dava fruto o trabalho, criaturas vendo que havia produção, que havia realmente um trabalho digno, um trabalho sincero, passaram a nos apoiar.
A partir da instituição Nosso Lar, seu Rolando, o trabalho foi crescendo. E quais foram estas etapas?
Fundamos, na sequência, a Casa Transitória, também para famílias serem abrigadas. Lá, abrigamos 5 famílias. Na instituição Nosso Lar, abrigamos 15 famílias, ficando um total de 20 famílias abrigadas. Na sequência, nós fundamos a Casa da Sombra Mira Santos, a fim de criaturas que estavam de passagem tivessem o prato de sopa, a refeição, almoço e jantar. Na sequência, fundamos o Centro Espírita Luz e Fraternidade. E continuando, fomos além, vendo que criaturas precisavam de aprendizado. Nós fundamos a livraria.
Como surgiu a creche e o lar João Luiz dos Santos?
Com o tempo nós percebemos que a cidade precisava de abrigar crianças em regime de semi-internato. E resolvemos mudar de famílias para crianças. Isto porque hoje a parte empregatícia é muito difícil e abrigar famílias transitoriamente realmente não estava fácil. E percebemos que abrigando a criança em regime de semi-internato, nós estávamos dando a família indiretamente, porque hoje a creche é que impera. Até os lares efetivos estão sendo desativado. Qualquer um pode criar uma criança, porque a criança fica na creche o dia todo. Ela toma 4 refeições, café, almoço, lanche, jantar, banha-se e vai para casa apenas para dormir. Torna-se fácil que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um familiar ou um amigo crie uma criança. A creche é hoje de muito valor e será ainda para o futuro.
Em todo esse trabalho, Sr. Rolando, você sempre teve o apoio de amigos e familiares, especialmente da irmã Josefina PR Cefali de Carvalho, mais conhecida por Dona Bebé. Qual a importância da família na vida de cada um de nós?
A família é o esteio. A família, apoiando, torna-se muito mais fácil. Graças a Deus, tive o apoio dos meus familiares, de minha irmã Josefina, dos meus sobrinhos, e pude realmente realizar esse trabalho que hoje faz aniversário à Instituição Nacional. Estou feliz, agradeço a Deus, a família, a mim concedida, a família que eu pude estar vinculado. Que Deus os proteja, que Deus os ampare sempre.
Hoje, aos 65 anos, o seu trabalho é reconhecido pela comunidade, inclusive com o título de cidadão araçatubense, recebido em 1984. Passados esses 40 anos de atuação, você sente que ainda tem muito a fazer?
Espiritualmente, eu encontro muito bem, mas a matéria já está combalida, a matéria está comprometida. Mas, se Deus me der força, quero ainda trabalhar, quero ainda algo realizar em prol do próximo.
A maior preocupação das pessoas que te conhecem e reconhecem seu trabalho é com relação à sua saúde. Como você se sente ao festejar 35 anos de nosso lar?
Eu me sinto feliz nessa data festiva. São 35 anos nesta casa, nesta instituição. Agradeço essa oportunidade. O meu espírito encontra-se bem. Apenas a matéria que está bem comprometida. Assim mesmo, se Deus me der condições, irei realizar aquilo que me for concedido. Porque a meta é o trabalho, a meta é o amor, a meta é a caridade.
São 13 horas e 18 minutos, tá aí do jeito que estava a entrevista. Nós demos uma editada aí, né? Ele não ouve, então, a despedida aí do seu Rolando PR, né? A entrevista que o Luiz Araújo fez em 1995, quando a instituição Nosso Lar estava completando 35 anos. E neste mês de outubro de 2010, completando, portanto, 50 anos, né, de fundação da instituição Nosso Lar. E amanhã, né, em homenagem, inclusive, aos 50 anos, a palestra musicada com André Bordini, como já dissemos, né? O André Bordini, com apresentação musical. Amanhã, ele é de Ribeirão Preto, né? E amanhã, às 10 horas da manhã, na instituição Nosso Lar, na rua Emília Santos, 985, no bairro Planalto. Todos estão convidados. O André Bordini, sensacional, né? Apresentação musical. Todos estão convidados, portanto, também para a Feira do Livro, como já dissemos aqui bastante, né? A Feira do Livro Espírita, continuando nos dias 13, 14 e 15 de outubro, tá? 13, 14 e 15 de outubro, das 19 às 21 horas e 30 minutos, também em comemoração aos 50 anos de fundação da instituição Nosso Lar. Aqui, então, até as 22h30? Até as 22, né? Então, das 19 horas às 22 horas, tá? no Salão de Eventos da Instituição Nosso Lar, na Rua São Vicente, 290, no bairro São Vicente, ali próximo à Rua Marcílio Dias, tá? As pessoas da região, inclusive, aí, né? Dos centros espíritas da região, os espíritas da região, fica na Rua São Vicente, 290, bairro São Vicente, próximo à Rua Marcílio Dias, tá bom? Todos estão convidados, preços, promoção realmente, preço de custo praticamente, alguns livros. Mais barato que o preço de custo, né? Tem obras básicas a partir de R$5, né? Todas as obras básicas, R$5. Tem livros de Chico Xavier, de Valdo Franco, a R$10, né? Então, todos estão convidados a participar. Como eu já disse aqui, leva din-din, tá? Porque se você chegar lá sem dinheiro, você vai ficar doidinho de querer comprar o livro e não vai ser com... Ou então o cheque, né? Só não pode levar o cartão que não tem a maquininha lá, né, Júnior? As pessoas, eu percebi lá na quarta-feira, as pessoas ficaram maravilhadas, né? Poxa vida, eu vi até gente lá, lá amigos, falando, oh, arruma aí pra mim, depois eu te dou lá que eu não trouxe e tal. Então, por isso que eu tô avisando, leva, vá preparado, porque você vai querer adquirir muitos livros sensacionais a preço de custo, inclusive, né? Nós, então, chegamos aqui ao ponto, um dos pontos principais, né? Já que essa entrevista com o seu Rolando também foi muito importante. E agora também estamos também para o site, né? avozdoespiritismo.com.br. Nós contamos aqui com a presença do vice-presidente da instituição Nosso Lar, o Walter PR Cefali Júnior, que eu sempre identifico bem as pessoas, né? Apesar de que eu já identifiquei tanto aqui o Júnior, que acho que... mas as pessoas, sempre temos novos ouvintes, viu, Júnior? Cirurgião dentista, inclusive veio lá de cirurgias agora, né? Eu estava trabalhando até agora há pouco e veio direto para cá o Júnior, né? Cirurgião dentista e um dos dirigentes da instituição Nosso Lar. Eu convidei o Júnior para vir falar aqui sobre Kardec, já que no último dia 3, né, foi a data de nascimento de Allan Kardec, que estaria completando 206 anos, né? E o Júnior, antes de começar a falar sobre Kardec propriamente, o Júnior, vamos ouvir os seus cumprimentos, e você tem alguma coisa para reafirmar em relação ao aniversário da instituição Nosso Lar e também dessas homenagens, dessas palestras e feira do livro.
Boa tarde, nós estamos aqui para, além de falarmos de Kardec, como o Nelson falou, de reafirmarmos mesmo. Nós estamos fazendo em 2 semanas a feira do livro, com qual objetivo? Um, homenagear Kardec, e o outro, homenagearmos os 50 anos. Então nós tivemos uma palestra quarta-feira sobre Kardec, a semana que vem vamos falar a respeito da nossa casa, e agora domingo teremos o aniversário lá no Nosso Lar. Então, qual o objetivo? O objetivo é dar às pessoas a condição delas lerem, delas se instruírem, e por isso esses preços e por isso a variedade de livros que ali está à disposição, para que as pessoas verdadeiramente possam conhecer a doutrina espírita, as obras básicas, as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Franco, as obras de Carlos Baccelli, de tantos outros que ali estão, Mariluza, tudo que nós imaginarmos do Clóvis Tavares. Então nós estamos a preço realmente barato e esperando que as pessoas possam visitar a feira.
E ficou muito bonito, eu já disse aqui, inclusive, Júnior, são várias mesas, né? Com os livros todos expostos, assim, deitados sobre a mesa, e também a praça de alimentação ali, né? Muito bacana, hein?
Nós tínhamos inicialmente ao redor de 6 mil livros ali. Como já vendemos bastante, nós temos ainda uma quantidade boa, mas esse é o objetivo, nós possibilitarmos que as pessoas leiam e tornar um ambiente agradável, com música ambiente, com um local para que as pessoas sentem, conversem, então tenham um relacionamento mais agradável possível.
Certo, e amanhã o André Bordini, né?
Isso, o André Bordini virá nos presentear com uma palestra e fará alguns números musicais.
Júnior, mês de outubro, né, dia 3 para ser mais exato, o nascimento de Allan Kardec. Fale um pouquinho para a gente, eu sei que o tempo é curto, né? E para falar sobre a importância deste grande homem, né, Allan Kardec. Mas aquele resumo que você fez lá no centro na última quarta-feira ficou sensacional, mas fica a seu critério a forma de você falar um pouco sobre Allan Kardec.
Allan Kardec veio como a promessa do Cristo de trazer o Consolador até nós. Então, o que ocorre e o que ocorreu, e sempre Emmanuel, a através de Chico Xavier, nos relata que no momento preciso, no momento em que a humanidade precisava de exemplos na área do evangelho, na área do conhecimento religioso, esses exemplos não foram encontrados. Na Idade Média, precisamente, o que nós vimos? Vimos as pessoas, através da religião, se aproveitando de uma série de fatores. Então, criou-se indulgências. Então, para quem não leu ou quem não viu o livro, o filme Lutero, é muito interessante a luta que Lutero tem, que é a reencarnação de Paulo de Tarso, para que as indulgências não chegassem, ou seja, as pessoas, a partir daí, os religiosos, a Igreja Católica, vendiam um pedacinho do céu. E as pessoas começaram a barganhar com a fé religiosa. Então, esse barganhar com a fé religiosa fez com que os intelectuais, com os homens do pensamento, começassem a se colocar contrário à religiosidade, contrários àquela maneira de entender Deus. Então, esse edifício queria ser alicerçado, o edifício do conhecimento humano, que iria ter um norteamento com a religião, perdeu a sua viga mestra. Então, esse é o papel principal, reedificar esse edifício, recolocando valores que haviam sido esquecidos, como o desinteresse, através da caridade feita com amor. A caridade é o amor em ação, mas simbolizando o desinteresse, simbolizando a humanização, a preocupação com o ser humano. Daí a importância que o Cristo traz, através de várias mensagens que temos de Humberto de Campos, faz a solicitação para que um dos seus apóstolos viesse até nós. Então Kardec é a vinda do Consolador, a corporificação de um desses que pertenciam à falange do Consolador entre nós, trazendo, reedificando essa viga mestra que havia se perdido. Então, veja bem, é muito importante, porque a partir daí, o que nós vemos? O Renascimento aparecendo no mundo. Então, o Renascimento se colocando contra uma série de ideias que haviam sido deixadas de lado. Então renasce as artes, renasce a filosofia, renasce a busca dos conhecimentos, mas então o homem começa a fervilhar, o pensamento começa a fervilhar aqui e acolá. E surge esse século 18 e 19, e principalmente o 18, como preparação para a vinda do Consolador. Então nós vemos a partir daí o advento do comunismo, do positivismo, de uma série de teorias do evolucionismo no século 19 e assim por diante. Então nós vemos que estavam fervilhando ideias. E para isso esses espíritos de escola, esses espíritos ligados à arte, à filosofia, começaram a reencarnar. Então nós vemos nos vários setores, nos vários setores da vida humana, dentre eles a arte, então, com a literatura, com a vinda de Honoré de Balzac, de Victor Hugo, de uma série de outros, Alexandre Dumas, e uma série de outros, Lamartine, trazendo o romance social, o romance com engajamento, o romance que daria a noção para que as pessoas tivessem a noção de algo maior. Então veja bem, a importância de Victor Hugo. A importância de Vitor Hugo é tão grande que ele influencia no Brasil o maior poeta que nós temos, Castro Alves. Ele era um poeta hugoano, era um poeta condoreiro que queria alçar voos mais altos, mas baseado em Vitor Hugo. Então Vitor Hugo, com a sua poesia, Vitor Hugo, com a sua literatura, fez com que as pessoas se motivassem a pensar. Então veja bem, a importância disso, a importância que naquele momento difícil, mas era um momento esperado com a vinda da Revolução Francesa, a França toda estava em polvorosa, era um alvoroço, era uma efervescência de ideias. Então veja bem, esses poetas, esses pensadores, filósofos, esses homens de artes como Degas, Monet e vários outros artistas, trazem várias concepções de escolas outras artísticas. E aí vão trazer o quê? Isso faz com que o homem tenha o senso crítico. Isso é que é importante, o homem começa a pensar em outras bases, porque eu passo a ter consciência. Então quando é que eu passo a saber o que me convém ou como não me convém? Quando eu tenho consciência. E para que eu tenha consciência, eu tenho que ter valores. Então esses valores são valores culturais, esses valores são valores filosóficos, esses valores são conhecimentos que o ser humano passa a ter para que ele possa, primeiro, não se fanatizar, Segundo, não descrer, mas passa a ter um senso crítico. Então, a importância desses homens é muito grande. Charles Darwin, com o evolucionismo, junto com Alfred Roosevelt Wallace, eles trazem uma ideia de evolução. E ele nem ia lançar a teoria dele. Por quê? Por medo de represália com a Igreja Católica. No livro, no filme Charles Darwin, nós vemos isso. A sua esposa religiosa, não querendo que ele lançasse aquelas ideias. Ele foi à Ilha de Gálapos, ele foi em vários outros locais, mas quando ele ficou sabendo que a teoria seria lançada por um outro, e ele se correspondeu com Alfred Roosevelt Wallace, ele precipitou o lançamento da teoria da evolução. Mostrando por quê? Porque isso aí era contrário ao que se colocava. Então a Igreja Católica, ela detinha todo o conhecimento. Ela trancafiava tudo que não convinha. Lembremos o que foi feito com Galileu Galilei, o que foi feito com Giordano Bruno, que não renunciou às ideias e morreu queimado. Então nós já havíamos passado por uma época da Inquisição. Então nós vemos que era um momento novo no mundo. Era um momento novo, mas isso precisava ser reorientado. Por exemplo, nós vemos a Revolução Francesa, cujos ideais eram muito belos.
Júnior, tudo isso foi uma preparação. Tudo isso uma preparação do mundo espiritual, inclusive, para o surgimento do Espiritismo,
isso? Sim, é isso mesmo. Então, você veja, as ideias da Revolução Francesa, baseadas nos filósofos Rousseau, Montesquieu, Voltaire, eram ideias de possibilitar a educação a todos. Era, portanto, da igualdade, da ideias da liberdade, ideias da divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Então tudo isso surge com Montesquieu, com Rousseau, com Voltaire, muito bem. Mas como é que isso foi usado? Foi usado de maneira despótica, ou seja, tudo que eles combatiam, os revolucionários, o que era? Era justamente o absolutismo, os reis comandando. Essas monarquias caíram. E existiam aqueles chamados déspotas esclarecidos, que eram os reis que eram esclarecidos. Mas todos caíram, na maioria, foram guilhotinados, foram levados à guilhotina. Então, tudo que eles eram contrários, eles utilizaram-se da força, ao invés de usar da argumentação. Então a Revolução Francesa, como princípio, era muito belo. Como execução, foi péssimo. Então foi um momento de transição que precisava ser norteado. A moral é que norteia esses valores. Então se Kardec não vem, se a doutrina espírita não vem dar a conotação da moralidade, da conduta ética, da conduta correta, iria se perder todo esse movimento. Então as declarações de direitos humanos surgiram a partir daí, da Revolução Francesa. A independência americana surge a partir das ideias dos revolucionários, ou melhor, dos iluministas. Então tudo isso incita o mundo a se renovar. Mas precisava ter um norteamento, precisava ter uma direção, precisava verdadeiramente ser embasado em valores melhores, em valores corretos. E essa é a proposição do mundo espiritual quando faz com que, como eu coloquei no início, um dos seus apóstolos reencarne. Então Allan Kardec esteja entre nós. Então primeiramente ele vai ter contato com Pestalozzi. Então ele tem a formação com seu pai, que era um homem de letras, era um juiz, a sua mãe, e depois ele vai para Yverdon, na Suíça, estudar com Pestalozzi, que era um método revolucionário à época. Porque imaginemos o seguinte, na Idade Média, a escola havia sido deixada de lado, as universidades estavam reaparecendo. Então, estudar com um homem que era um homem aberto, com um homem que preponderava a intuição, a observação, o contato com a natureza, então a botânica, com os astros, com a astronomia, era algo revolucionário à época. Então, o contato que Kardec tem com o Pestalozzi é muito bom. Faz com que ele comece a ter conhecimento com outras línguas, tenha conhecimento com outras coisas e se aprofunde. Ele gostava de ler, era um homem estudioso, era um observador, e ele sai de lá ao derredor de 27 anos. Então vocês vejam, nesse momento ele chega lá ao redor de 12 anos, ele até 27 ele fica lá, vindo periodicamente à sua casa em Lyon com seus pais, mas tendo contato com essa nova ideia pedagógica. E é disso que ele vai viver. Quando ele traz a Paris, ele traz esse método de Pestalozzi, tentando implantar, porque Pestalozzi estava na Suíça, e Pestalozzi foi levado à falência, porque as famílias abastadas não queriam a convivência das famílias pobres com as ricas, porque o que ele fazia é fazer com que os ricos subsidiassem os pobres no seu castelo em Yverdon. Mas ele foi levado à falência, à bancarrota, e Kardec vem para Paris e traz o seu método. Ele participa aí de várias academias, de várias sociedades de estudo. Porque o interessante frisar é o seguinte: com a Revolução Francesa, houve uma mudança na metodologia de ensino nas universidades. Com o advento da Revolução Francesa e com a vinda de Napoleão, ele começa a querer interferir nessa universidade. Então ele achava que o tradicionalismo era muito grande, ele achava que a teologia estava muito inserida naquelas ideias, e ele tentou fazer com que ele interferisse. Então a universidade havia estado em má condição. Então as pessoas começaram a deixar as universidades e começaram a se reunir em academias, em fóruns de estudo. Então as pessoas se reuniam para estudar, por exemplo, sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre magnetismo, sobre pedagogia, sobre matemática, sobre física e outras coisas. Estava aparecendo a física com Dalton e assim por diante. Então as pessoas se reuniam em academias. E Kardec fez parte de várias academias. Por isso, alguns acham que ele foi médico, e não foi. Não existe nada mostrando que ele tenha sido médico, mas como ele ministrou isso para os seus alunos, e como ele fazia parte de academias, de fisiologia, de anatomia, de magnetismo, as pessoas imaginaram que ele fosse médico. Não, ele tinha esses conhecimentos por debater com os sábios, por pertencer a esses grupos.
E, inclusive, pode ter trazido também de bagagem, né?
Sim.
De vidas passadas, né?
Não, a
medicina, né? Foi um espírito já que veio com uma bagagem muito grande, né, João?
Muito. E ele relata uma coisa interessante. Vocês vejam como é que ele era um espírito aberto, um espírito multifacetado. Que ele havia tido um sonho. E no sonho que ele havia tido, ele estava no plano espiritual, e ele via que a roda, eles colocavam ao derredor da roda borracha. E ele não sabia por que isso era feito. E ele relatou isso. Daí, alguns anos, com Michelin, aparece o pneu. Então você veja que ele participava de grupos culturais, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então era um homem aberto, era um homem que tinha uma cultura vasta, era um homem que iria verdadeiramente observar os fenômenos. Então, quando ele é levado a observar os fenômenos, ele já conhecia o magnetismo, já conhecia toda essa bagagem, essa linhagem, tinha contato com pessoas, porque era um professor, traduzia. Então, era um homem que estava antenado com o seu tempo, tinha convivência com Victor Hugo, com Victor Sardou, que era um teatrólogo, ele tinha convivência com George Sand, que era um escritor, e também com Chopin, que era um relacionamento de George Sand. Então, ele era um homem que do seu tempo. Um homem que conhecia profundamente as coisas. E a partir daí, quem é o mais adequado para ser o codificador? Esse homem que trazia, como você disse, essa bagagem.
Então, é importante aí para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que não estudaram o Espiritismo. O Espírita já sabe, mais ou menos, né? Em várias intensidades de saber, de conhecimento sobre Allan Kardec. Mas os nossos ouvintes aí, leigos, né, do Espiritismo, para perceberem aí, né, o cabedal, né, que tinha Allan Kardec lá em Paris, né, lá na França, em Paris, o cabedal de conhecimento, a importância que era esse homem lá, né?
Não tenha dúvida. Então, mas o que ele era um homem, como o Rabino Flammarion chamou, de bom senso encarnado, ele não quis, pela respeitabilidade que ele tinha como professor Rivaio, a respeitabilidade, o seu método de ensino, que era baseado em Pestalozzi, e Pestalozzi baseado em Voltaire, foi implantado na França. Mas ele não quis levar o seu nome como referendo da doutrina espírita. Ele pegou um pseudônimo que ele havia tido como um druida, como sacerdote druida, Allan Kardec. Então, Allan Kardec reaparece no mundo em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, até então, era o professor Rivaio. Então, se ele jogasse o seu prestígio, se ele referendasse aquilo, ele achou que as ideias tinham que se referendar. As próprias ideias tinham que respaldar esse movimento, que ele viu que era um movimento verdadeiramente programado pela espiritualidade, porque começaram a chegar comunicações de todo mundo. Então, ele teve um momento, e ele relata isso no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele recebia mais de 1.000 médiuns com comunicações que chegavam até ele. Ou seja, 1.000 médiuns recebiam mensagens e ele avaliava e ele fazia a triagem para determinados assuntos. Ele via se era concordante, primeiro, se os assuntos eram concordantes sobre aquele tema. E segundo, se não feria o bom senso. Não ferindo o bom senso e sendo concordante, ele achou e colocou dessa forma que era uma peça básica para a doutrina espírita aceitar aquela argumentação. Veja bem, a reencarnação era um tema básico para todos nós, mas houve uma refutação. houve uma refutação. O movimento inglês não aceitava a reencarnação. Então, esse movimento que era chamado de...
Ainda como até hoje, muitas pessoas não aceitam, né?
Sim, mas como era um movimento novo, e na Inglaterra não chamava-se espiritismo à época, chamava-se neo-espiritualismo. Esse neo-espiritualismo não aceitava a reencarnação. E Kardec ficou avaliando muito essa questão, e até ele aceitar, não que ele não aceitasse, mas ele queria uma argumentação sólida. Na questão 222, ele faz essa argumentação sólida, baseada em preceitos do Evangelho, filosóficos e baseado em experiências que aquilo nos mostrava. Ou seja, os espíritos se comunicavam, os espíritos mostravam quem eles haviam sido. E ele começava a ver como é que é aquele referendo, ou seja, será que era verdade aquelas informações? Depois é que surgiram outras formas de nós avaliarmos a reencarnação. Até então era através do bom senso, através da análise do Evangelho e dessa observação. Entendeu? Então ele foi fazendo com que as ideias por si só mostrassem a validade dela, o embasamento, a filosofia, o conhecimento e a força delas fariam com que elas fossem aceitas ou não.
Certo, como você disse aí, só lembrando aí para os nossos ouvintes leigos, né, do Espiritismo, que Kardec então recebia as perguntas com as respostas de vários médiuns, como você citou, mil, né, em torno de mil médiuns, e ele comparava as respostas, e dessa forma, explicando para o nosso ouvinte lá, Júnior, é desta forma que surgiu, que ele compilou tudo isso e surgiu o Livro dos Espíritos, né?
Sim. Então Kardec, primeiramente ele teve contato com essas mesas que giravam, com essas mesas que respondiam perguntas.
Aí aguçou a curiosidade dele também,
né? Aguçou a curiosidade e ele começou a levar um caderno de anotações. Muito bem. Esses cadernos de anotações ele começou a colocar em capítulos, que ele viu que eram, ele era um homem de data. Ele viu que eram próximos, tinha uma afinidade aquelas ideias. Muito bem. Depois ele começa a fazer com que essas ideias que chegavam de outros médios confrontassem com aquilo que ele tinha de verdadeiro. Quando ele lança o livro A Religião dos Espíritos, que chamaria-se assim, depois que se mudou para O Livro dos Espíritos, com 501 questões, ele lançou um esboço, que posteriormente ele relança o Livro dos Espíritos com 1.010 questões, ou 1.008 questões. Então veja bem, ele faz com que ela seja mais didática ainda, que tenha, além da resposta dos espíritos, um comentário dele. Então a participação dele é muito grande. Por quê? Porque chegavam essas comunicações e ele confrontava e avaliava se elas eram condizentes ou não com o bom senso e se tinha uma regra. Então foi dessa forma. Então vários médicos, mas basicamente aquelas que contribuíram de forma mais intensa foram as senhoritas Baldan, foi a irmã Dufour e foi a senhorita Rostand, essas ajudaram mais intensamente. Com as senhoritas Baldan ele tirou dúvidas, ele evocava aquele momento. Então vocês vejam que era um momento adequado para que isso ocorresse. Então ele evocava Hahnemann, ele evocava o espírito da verdade. Por quê? Porque ele queria ter certeza. Então foi respaldado. A espiritualidade fez com que assim fosse, assim como a comunicação foi se melhorando. Era algo com as mesas, depois era com a cesta que respondia perguntas com lápis amarrado, depois começou-se o próprio médium a responder, sendo envolvido por entidades. Isso foi melhorando a comunicação. E depois ele chega a ter essa participação para revisar. Então eles fazem uma revisão criteriosa. Veja bem, em 14 anos... Em 14 anos que ele tem contato com os espíritos, ele lança a base doutrinária. Começa com o Livro dos Espíritos e se conclui com a Gênese. Então, passando pelo Livro dos Médiuns, com o Evangelho, obras Céu e Inferno e a Gênese. E, posteriormente, é lançado, após o seu desencarne, Obras Póstumas, que era um livro que ele estava escrevendo. Mas, basicamente, esses livros, o que eles fazem? Eles referendam o livro primeiro, que é o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem quatro partes. Então, a primeira parte trata da criação. É na Gênese que ele vai explicar melhor. A segunda parte, do Mundo dos Espíritos, é no Livro dos Médiuns. Na terceira parte, a parte da moral, é no Evangelho que ele vai falar. Das penas e consolações, no Céu e Inferno. Então, aquilo lá foi amplificado. E todos viam ao derredor da cabeça dele uma tiara, quem os médiuns, videntes, percebiam. E ele começou a questionar o que era aquilo. Se ele seria um papa, mas ele não sabia que não tinha hierarquia. Mas aí ele entendeu que ele seria o homem escolhido. E se ele não fizer essa tarefa? Outros vieram para realizar, como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Gabriel Delanne, que eram auxiliares precisos. Camille Flammarion, um homem que privava da intimidade dele. O pai de Gabriel Delanne, Alexandre Delanne, privava da intimidade de Allan Kardec. E o Leon Denis veio depois, mas teve um contato breve, mas também foi um homem que tinha uma cultura vastíssima, que veio contribuir para isso.
E a esposa de Kardec também contribuiu muito, né, Júnior?
Não tem dúvida. Amélie Baudouet era um espírito amicíssimo de Kardec, era uma mulher que sempre esteve ao lado. E o interessante, no dia 30 de março, eles conversavam entre eles, se eles tinham que lançar uma livraria. E aí o que aconteceu? Eles não estavam bem. Ele falou, se eu estiver vivo ou não, você vá e lance a livraria. E ele desencarnou dia 31 de março de 1869. E ela foi, no mesmo dia que ele estava sendo velado, ela foi lançar a livraria, porque era um acordo entre eles. Então vocês vejam que além de contribuir, além de passar ao lado dele respaldando, era uma mulher que tinha uma base filosófica, tinha um conhecimento, porque ela era uma professora, e ele conheceu a partir das letras a ela, ele pôde ter uma amiga junto a ele.
Eles viviam como irmãos, né? Mais ou menos.
O que,
né?
Chico Xavier nos relata é isso aí.
Que eles viviam como
irmãos. Eles não tinham um envolvimento maior e ela aceitava plenamente.
Que beleza. E se não tiver um respaldo desse, o casal normal não daria certo.
Não daria. É isso mesmo.
Eu agradeço o Júnior, Walter PR Cefali Júnior, com a participação aqui do nosso programa. Ô Júnior, espere mais só um pouquinho para você fazer a prece de encerramento para a gente, tá? E não esquecendo, amanhã, André Bordini, tá? Às 10 horas da manhã, lá na instituição Nosso Lar, a Rua Emília Santos, 985, no bairro Planalto, em Araçatuba, palestra musicada com André Bordini, de Ribeirão Preto. Todos estão convidados. E a feira, né, do livro Espírita, encerrando aí a partir da próxima quarta-feira, né? Começando na quarta e terminando na sexta-feira, dias 13, 14 e 15 de outubro, das 19 às 22 horas, a Feira do Livro, em comemoração aos 50 anos de fundação da Instituição Nosso Lar. Está acontecendo, né? No Salão de Eventos da Instituição Nosso Lar, na Rua São Vicente, 290, no bairro São Vicente, em Araçatuba. Todos estão convidados. Livros a preço de custo, até abaixo do custo. A grande queima de estoque da Livraria Espírita de Araçatuba. Você poderá adquirir lá, nesta grandiosa feira, tá? Dias 13, 14 e 15. Obras básicas, R$ 5,00. Livros de Chico Xavier, de Valdo Franco, por R$ 10,00. É só ir lá e adquirir os livros e passar horas agradáveis ali com a praça de alimentação e música e tudo mais, tá? Todos estão convidados. Daniel Lameu, muito obrigado pelos trabalhos técnicos, tá? Eu agradeço a sua dedicação aqui com a gente, inclusive nas partes de gravações aí, que são muito importantes, inclusive para o site posteriormente, né? Agradecendo os nossos patrocinadores, sem eles impossível a realização deste programa, e também alguns centros espíritas que colaboram com a realização do mesmo. Faltando 3 minutos para as 10 para as 2, vamos dizer assim, né? São 13 horas e 47 minutos. Eu vou deixar então os microfones do programa A Voz do Espiritismo e também do site, né, avozdoespiritismo.com.br, para a prece de encerramento, as despedidas, né, e a prece de encerramento do nosso programa de hoje com o nosso convidado Walter PR Cefali Júnior. Que todos tenham muita paz.
Nós vamos agradecer a oportunidade aqui estarmos e rogando a Deus e a Jesus que possibilite a todos nós que estivermos irmanados pelas ondas do rádio, que possamos verdadeiramente vibrar em prol da paz, em prol da harmonia, que esse espírito que veio nos trazer tanto consolo, tanta orientação, Allan Kardec, possa receber aonde ele estiver as nossas mais sinceras homenagens. Senhor Jesus, somos tão pequenos e tão agradecidos pelas oportunidades infindáveis que a vida nos possibilita, de termos uma família, de pertencermos a uma agremiação religiosa, disso devolver a cada um de nós a motivação, o elan que tanto necessitamos para viver. Senhor, ampara-nos. que esta paz possa estar nos nossos corações, possa verdadeiramente preencher as nossas vidas, que nós lembremos-nos que fora da caridade, como nos fala Kardec, não há salvação, porque é no contato com o nosso irmão, é no contato com os problemas alheios, que nós vamos nos mostrar, que nós vamos nos sensibilizar e vamos tornar o mundo cada vez melhor. Que a tua paz, Senhor, possa estar com cada um de nós. Que assim seja.
Encerramos esta edição do programa A Voz do Espiritismo. Desejamos que todos contem sempre com a presença de Jesus, o amorável Rabi da Galileia.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Todo o conteúdo deste programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando.